Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. E hoje é sexta-feira, Francine Augusto.
Oba, até que enfim chegou a sexta-feira.
Aquele dia que a gente não gosta nem um pouquinho, só que não.
É.
É aquele dia que a gente gosta e muito.
Uhum.
Primeiro porque a gente fala de assuntos polêmicos nas sextas-feiras.
Gosto, Bárbara.
Segundo porque a gente vai...
descaroçar polêmicas?
Vai. Mas assim, não era bem isso que eu ia dizer, não. Ah. Segundo porque a gente vai curtir o fim de semana.
Aí sim, pois é. E com muito mais conhecimento, porque o tema de hoje, como diz o ditado, dá pano, blusa, traje completo pra manga.
Gola.
É, dá pano pra gola, tudo. De fato, é um assunto que até então, como muitos outros que a gente trata aqui do podcast, eu não conhecia a fundo, já tinha ouvido falar coisas semelhantes, mas não exatamente do tema que a gente vai tratar hoje por aqui.
O tema, como dizem aqui no Rio de Janeiro, é casca grossa. Me arrependi de ser mãe. E agora?
E agora?
Acontece. Por incrível que pareça, pode parecer, mas acontece. Porque a gente tem uma maternidade romantizada.
Sim.
Muitas mulheres são inundadas de frases de efeito. Aquelas frases de autoajuda que você não vai ser uma pessoa completa. Essa é a frase mais comum. Você não vai ser uma pessoa completa se você não for mãe.
Uma coisa meio sagrada, né? Olha,
sim.
É o momento mais feliz. Você não vai ser completa. O motivo da sua existência para gerar outros seres que serão
exatamente
seus herdeiros. Mas não é bem assim, né?
Não. E aí, quando você não é informada ao longo da sua vida sobre o que de fato é maternidade, as atribuições, né, grandes responsabilidades, você talvez tenha ali, muitas mulheres têm ali uma frustração, porque esse lado romântico, ele não se sobrepõe ao lado que é difícil, a dureza, a criação de alguém é de fato algo muito trabalhoso.
Verdade.
Dá trabalho. E esse dá trabalho é emocional, não tô falando só de o cuidado, cuidado do dia a dia, não.
O físico cansa bastante, mas o emocional
mas
também.
Mas é emocional, o lado mental, a saúde mental da mulher, que é muito cobrada o tempo inteiro. Então, temas bem complexos que a gente vai descaroçar hoje aqui, Fran.
E, Bárbara, um dos primeiros aspectos aí, o primeiro ponto, né, que envolve aí, de muitos pontos que envolve esse tema, é que de nenhuma maneira essas mulheres, inclusive uma delas que conversou conosco, elas não dizem que não gostam, não amam seus filhos. O amor existe, sim, tá? Agora, o que elas querem dizer é que esse sentimento, né, essa questão de ser mãe, veio acompanhado aí de uma frustração após essa maternidade que não era e não é exatamente como elas idealizavam, pensavam e por muitas vezes ao longo da vida foram levadas a acreditar isso, né?
Pois é, e se engana quem pensa que esse arrependimento é raro, hein, Fran? Não é não. Não é um fato isolado, muitas mulheres têm esses relatos. São tantas mulheres com o mesmo sentimento que o movimento de mães arrependidas ganhou força. E a gente conversa agora com uma atriz que é desse movimento e que, ao relatar a sua experiência nas redes sociais, descobriu que não estava sozinha, não. E criou aí, a partir dessas conversas nas redes com outras mulheres, essa atriz criou uma rede de apoio. Vamos conhecer essa rede.
Nosso bate-papo agora é com a Carla Tenório. Ela que é atriz, produtora, escritora, mãe e responsável pela página no Instagram também, Mãe Arrependida. Carla, estamos felizes com a sua participação. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast.
Oi, Francine, Bárbara também, né?
Isso.
Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite de poder falar sobre esse assunto ainda tão tabu.
Verdade. Carla, você aborda, né, um tema tema que para muitos, e muitas principalmente, é um tabu, é algo delicado, que é o arrependimento materno. Para quem não conhece ainda a sua trajetória, o seu trabalho, queria que você falasse um pouco pra gente aqui, pro nosso ouvinte, a respeito desse movimento, né, das mães arrependidas.
Esse movimento foi um movimento que ele se criou, né, as pessoas dizem que fui eu que criei. É verdade, em certo ponto, mas na verdade eu acho que ele não teria ficado do tamanho que ficou e não teria tido a ressonância que foi se não tivessem mais mulheres precisadas de falar desse assunto. Então, começou com a minha experiência pessoal, claro, uma necessidade de cura, uma necessidade de sair do silenciamento. Eu tenho uma filha de 12 anos e desde sempre eu entendi que eu me enganei em relação à maternidade. Eu entendi que o que eu idealizava, que o que eu esperava, que o que me contaram sobre a maternidade é tudo mentira na prática. E eu demorei muito para entender de forma cognitiva, intelectual, para puxar de onde vieram as crenças, quem inventou o quê, quem contou essa mentira. Então, durante esse tempo, eu passei bastante, né, esses anos, sofrendo bastante. Então, esse movimento veio de uma necessidade de sair do silenciamento, de uma necessidade de buscar respostas e de uma intuição de que não era só eu que passava por isso, né? Primeira coisa. Mas eu demorei 9 anos para conseguir falar sobre o arrependimento materno para alguém e 10 anos para realmente trazer esse assunto para a sociedade em forma de espetáculo. Então, na pandemia, o que foi decisório mesmo para eu falar sobre esse assunto de forma artística, que é a minha profissão, eu sou atriz, sou escritora, produtora, né? Foi porque uma conhecida de São Paulo, é importante dizer, uma mulher branca de classe média alta, né, privilegiada, se jogou do prédio com seu bebê de 11 meses no colo.
Nossa.
E ambos não sobreviveram. A partir dali, eu tive certeza que precisava partilhar o que eu sentia. E aí eu criei esse espetáculo online, que foi um espetáculo pequeno, poucas pessoas assistiram, e era um espetáculo muito catártico ainda, de uma necessidade minha muito de falar da minha dor. Mas 6 meses depois eu comecei a entender um pouco melhor, e aí saiu uma entrevista na Universo, eu dei uma entrevista para a Universo e saiu essa matéria um dia antes do Dia das Mães, em 2021, onde eu brincava, né, eu brinco que eu saí do armário e me assumi uma mãe arrependida. E aí comecei a trazer esse tema de uma forma mais, menos do meu umbigo, e sim da minha experiência pessoal para o coletivo, e também de forma mais assim, cognitiva, né, trazendo a pauta econômica, a pauta social, a pauta da saúde mental, principalmente pós-pandemia, onde as mães foram as mais lesadas nesse quesito aí de ter que ficar com as crianças, ter que estudar com as crianças, ter que trabalhar. E aí trouxe também, e aí o que acontece é que dentro desse meu processo pessoal abriu-se uma discussão muito importante, esse tema ainda tão tabu, foi revelado. Eu fui a primeira mulher aqui no Brasil e uma das únicas do mundo, uma das únicas mesmo, assim, então entre 5-10 mulheres que se assumiram publicamente mães arrependidas, mas acredito que meu sair do armário tenha sido um pouco mais expandido por conta da matéria, e foi para a América Latina, saiu no Clarim da Argentina, saiu na Itália, na Venice Fair da Itália, saiu na Espanha, em Portugal, enfim, foi uma comoção mesmo, né? Positiva e negativa. Positiva porque viam mulheres de todos os lugares dizendo, nossa, eu não tô sozinha, graças a Deus, um alívio. E negativa porque as pessoas se confundiram com esse tema que eu trouxe e achava que eu não gostava da minha filha, que eu tinha que dar minha filha para adoção, que eu maltratava ela. Enfim, aí foi aberto o debate, o trabalho de autoconhecimento está acontecendo. E aí na página do Instagram é uma plataforma de dessilenciamento onde eu recebo depoimentos que são profundos, às vezes muito chocantes, justamente para a gente poder parar, sair da hipocrisia e poder falar mesmo a verdade, e que tem ajudado muitas mulheres, porque através desses depoimentos elas vão em busca de ajuda psicológica, psiquiátrica, outras que trabalham, por exemplo, ontem eu recebi um depoimento de uma mulher que é assistente social, que trabalha com saúde da mulher no hospital, que está na academia fazendo uma tese e vai falar sobre isso e não quer ser mãe. Então é um trabalho social muito grande, e junto a isso um espetáculo que eu estreiei semana passada em Niterói e que também está tendo já um retorno muito positivo, né, sobre esse debate.
Carla, quais são os fatores que estiveram em jogo nesse seu processo de arrependimento? Com o que você se deparou com a maternidade que te fez ter esse olhar e pensar dessa forma?
É, porque assim, isso que você trouxe, né, a construção social da maternidade, uhum. ela vem acontecendo ao longo de muitos anos, séculos, mais precisamente, depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada da imprensa, do rádio, da TV, do liberalismo, do capitalismo, tudo isso, se por um lado, ok, né, muitas pessoas me questionam, se por um lado a causa feminista teve uma evolução, porque as mulheres foram autorizadas a fazer parte do mercado de trabalho, né, ok, tudo isso, por outro, teve uma pegadinha, porque esse sistema foi construído mesmo por homens, porque as mulheres ainda estavam só no espaço doméstico, e quando elas foram autorizadas a ir para o mercado de trabalho, os homens não fizeram também o que elas fizeram, né? Eles não ocuparam o espaço doméstico, eles permaneceram apenas no mercado de trabalho. Então, o que aconteceu? A mulher, porque quer ser livre, foi lá atrás de ocupar o mercado de trabalho que foi criado e feito por homens, então não contempla os ciclos da mulher, não contempla a menstruação, não contempla pós-maternidade, licença maternidade, creche, nada disso, né? Então a mulher ela tem que ocupar ali do jeito do homem. E ao mesmo tempo ela tem que ocupar o espaço doméstico. E ao mesmo tempo ela tem que fazer a felicidade do marido, porque tem isso. Já os homens continuaram só no espaço do mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, isso foi exaustivo, houve uma exaustão. Para além da exaustão física, uma exaustão mental muito grande, e a cultura do abuso, do estupro, da misoginia continuou. Então, assim, foi uma loucura. As mulheres enlouqueceram nesse último século. Então, eu fiquei grávida pensando nessa construção, através de filósofos, psicólogos, políticos, que foram contando pra gente, livros, novelas, comerciais de margarina, que ser mãe era isso, a gente foi se convencendo. Antes de parir, as mulheres antes de parir, elas olhavam e falavam, ah, é isso que é ser mãe. As mulheres que pariam mantinham o silenciamento, não contavam a verdade. Então, o que aconteceu? A gente tem dentro do nosso imaginário coletivo isso que ser mãe é ser forte, guerreira, o bebê nasce, a gente ama incondicionalmente. A gente não pensa nisso, na verdade, e não tem contato com mulheres que falam a verdade antes de parir. Então, no meu caso, o que me aconteceu? Eu entrei em contato com a realidade, e a realidade não é para mim. Eu não gostaria de ser mãe mesmo. Não era para eu ter sido mãe. A minha personalidade não está para isso, que é hoje ser mãe, né? Que é invisibilidade, que é dentro de uma maternidade solo, casada ou não, você ter que dar conta da formação daquele cidadão, você, durante muito tempo, ter que abrir mão mesmo dos seus objetivos e da sua prioridade para poder cuidar daquela criança, porque ela nasce muito frágil e a criança precisa de afeto, de cuidado, é muito intenso. Então, nada disso eu sabia. Então, quando houve a ruptura dessa idealização, eu percebo que eu estava completamente enganada. Então, o que é? É a exaustão física, é a exaustão mental, é muitas vezes a violência doméstica que eu passei, é a invisibilidade, não conseguir existir da mesma forma que existia assim, antes, a liberdade, o tempo, fora a questão financeira, que é muito difícil, porque você, no mercado de trabalho, apesar de você, ok, a mãe trabalha, ela é muito menos privilegiada, né, zero privilegiada em relação ao homem, então o salário, você deixa de ser empregada quando você tem um filho pequeno, porque ele empregado não pensa, poxa, vai dar problema. Então, tudo isso está em jogo. Quando eu percebi o meu arrependimento, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito ruim, não é pra mim. E agora eu preciso me responsabilizar. Ok, eu me responsabilizo. Eu costumo dizer que eu sou a perfeita mãe de merda, porque eu faço tudo por ela. Eu cuido dela, eu sou mãe solo, mas é isso. Eu tô nesse lugar de, caramba, que pegadinha que eu me meti, né? Mas agora eu, ok, sigo até o fim essa responsabilidade, mas não sem falar sobre isso, entendeu?
E esse arrependimento que a gente fala, que tá tratando, você trata há anos já, não necessariamente, não tem relação com falta de amor com a criança, com esse filho. Porque quem ouve assim, ou não entende, não pesquisa, não vai lá na sua página, só ouve assim, uma frase solta, como a gente costuma dizer, só aquele recorte ali, como assim? Mas odeia o filho, que absurdo! Eu queria que você falasse um pouco disso. Existe o arrependimento, mas não significa que não existe o amor pela sua filha, né?
É isso. Isso é o mais importante de poder explicar, né? O arrependimento materno, maternidade, função, job da maternidade, não tem a ver com a relação que a gente desenvolve com os seres humaninhos que nascem. Eles são fofos, A gente se doa, e quando a gente se doa, seja para um filho, seja para qualquer pessoa, aquela pessoa nos ama. Aquela pessoa nos ama, a gente acaba vibrando amor por aquela pessoa, a gente convive com aquela pessoa. Então, viajar com ela, assistir filme de mão dada comendo pipoca, carinhos, beijinhos. A relação, ela não está ligada ao job, à invisibilidade, à falta de dinheiro. Então, assim, isso é importante, isso é muito importante de separar. E eu atribuo essa confusão das pessoas justamente ao silenciamento das gerações passadas. Por quê? Preste atenção. A mãe arrependida ou sofrida nas gerações anteriores, quando em silenciamento, ela tinha apenas aquela criança como interlocutora. Então, ela despejava aquele sentimento em cima da criança. E a criança ia crescendo com aquela sensação de inadequação, que não deveria ter nascido. A mãe realmente imersa a dor e sem o trabalho de autoconhecimento, culpabiliza a criança. E isso a criança cresce e vai fazendo a mesma coisa com seus filhos e filhas no futuro. A maternidade compulsória vai acontecendo. O que eu estou fazendo é justamente o oposto. Separar o joio do trigo, deixar a criança em paz. A culpa nunca é da criança, independente de que tipo de criança seja. Se ela é agitada, se ela não é. Se ela é TDAH, se ela é autista. Não importa se ela é calma, se ela não é. A criança, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela nasceu. A gente está olhando é para a questão da construção social. E aí, o que que acontece? É importante falar sobre isso justamente para que as mães possam ir em busca de tratamento psicológico, de tratamento psiquiátrico, de informação intelectual, para que a gente interrompa esse ciclo de culpa que vai passando geração após geração. Entende? Então, a minha filha é uma estrela brilhante, eu a amo, a gente desenvolve uma relação incrível. E justamente para que ela não levasse essa carga emocional no futuro, para que ela tivesse um poder real de escolha, se ela quer ser mãe ou não, que viesse de um lugar real de escolha, eu tinha que conversar sobre isso com ela e eu tinha que conversar sobre isso com a sociedade. Então a sociedade muitas vezes me questiona assim, caramba, a criança é pequena, ela não tem idade para elaborar e o trauma que vai ficar. Mas existe uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas e que psicólogos conhecem, que é o duplo vínculo. O duplo vínculo é um fenômeno que acontece quando a criança está pequena e a mãe está sentindo aquela raiva, aquela dor. Ou alguma coisa acontece que é de negativo e a mãe acha que a criança não vai ter capacidade de elaborar. Ou que a criança, se você contar que não aconteceu, a criança vai fingir que nada aconteceu. Mas a criança está sentindo tudo, ela convive com aquele adulto. Ela convive com aquela mãe. A criança não é burra, pelo contrário, ela é muito menos amortecida que a gente. E aí a criança pergunta, mãe, tá tudo bem? A mãe diz, tá, quando não tá. Mãe, é comigo? Eu fiz alguma coisa? A mãe diz, não, não é com você. O que que acontece? A criança sente aquilo, ela desacredita do que ela está sentindo, porque a mãe é a dona da verdade, e ela cresce com uma confusão interna, insegura. E é isso que vai gerar no futuro essas patologias de autossabotagem, impostora, depressão. Por quê? Porque a criança cresce desacreditando daquilo que ela sentiu. Então, eu comecei desde cedo a trabalhar isso com a minha filha, óbvio, contando aos poucos para ela, trazendo uma linguagem pouco a pouco, mas porque ela já estava sentindo que aquilo era muito difícil para mim, entende? Eu não tinha como ficar em silenciamento. Então, hoje eu trago esse exemplo e a minha filha, ela acabou crescendo com uma inteligência emocional muito grande. E hoje ela sabe que o meu sentimento, que a minha dor e que esse arrependimento não é a culpa dela. Então, esse foi o meu objetivo maior. Fazer com que ela cresça, óbvio que vão ter, né? E não existe criança sem trauma, de arrependido ou não, mas assim, óbvio que vão ter resquícios, mas ela vai sempre entender que aquilo era uma treta da mamãe com a sociedade e não culpa dela. Entende?
Que tipo de retorno ela te dá nesses diálogos? O que que ela te dá de elementos para que você possa aí elaborar cada vez melhor com ela essa discussão?
Ela me traz assim a saudabilidade do emocional dela e dentro da... tem vários áudios, vários vídeos, enfim, a gente conversa muito sobre isso. Dentro da concepção dela não muda nada. Ela mesma diz com a palavra da mamãe não muda nada. Sabe por quê? Porque eu tô recebendo seu amor, tô recebendo seu afeto, você me hidrata. Hidrata meus cachos, passa os óleos essenciais que eu adoro, brinca comigo. Então, essa palavra arrependimento, ela é uma palavra, obviamente, mas pra mim mesmo não impacta muito. Porque se eu estivesse sendo maltratada por você e você estivesse dizendo que me ama, ia ser muito pior do que dizer que é arrependido e o afeto que você me dá. Então, no fim das contas, é sobre a ação mesmo, sabe? E a discussão. E aí, por fim, ela percebe esse processo de libertação e de cura de muitas outras mulheres e acaba que ela se sente também feliz, honrada de fazer parte desse processo de cura. Porque os haters, eles foram ficando para trás à medida que eles foram vendo que eu e minha filha estamos bem, que a minha filha tá saudável, que tá querida, que tá hidratada, que tá inteligente e que outras mulheres estão se curando. Aí os haters foram indo embora e agora hoje 90% das mulheres estão mais ali num lugar de agradecimento, de reflexão.
E é impressionante, quem acompanha a sua página, dá um pulinho lá no Instagram, Mãe Arrependida, os relatos, tem os relatos que você publica, sua equipe, você publica, só que ali nos comentários é quase que unânime ali a frase, nossa, mas eu me senti exatamente assim, esse texto foi pra mim, é assim que eu me sinto. Então, eu imagino a responsabilidade que você tem também, né, por isso que você falou, preciso falar pra todo mundo que isso acontece comigo e com muitas outras, mas deve ser muito gratificante esse retorno que você tem, né, agora ali na página com as seguidoras.
É gratificante, na verdade é necessário, vou te falar, viu, Francine, é uma situação assim que as pessoas, quando elas veem que a minha filha tá bem, quando veem que eu tô bem, que eu tô me superando, que eu tô fazendo peça, elas acham que eu me curei, mas olha, isso é uma dor diária, estou muito melhor, eu me liberei muito mais da culpa, mas é um trabalho diário de autoconhecimento, de aceitação, as pessoas idealizam essa minha superação, então é muito pesado carregar esse movimento, porque é um movimento que, como eu estou sempre me perguntando, quando eu estou sempre me estudando, que eu recebo ainda alguns, né, não muitos, mas no início recebia muitos jeitos, falando, você está envenenando o sistema, você está ódio à maternidade, você é o anticristo, você é uma maldita. E isso é muito pesado. Então, quando elas me agradecem, quando tem toda essa comoção, na verdade isso me coloca, é gratificante, mas me coloca num lugar mais de, é isso, eu tô seguindo o caminho certo, sabe? Porque vira e mexe, eu falo, nossa, quero desistir de tudo isso, gente, que loucura, isso é muito pesado, eu quero fazer um movimento em prol da felicidade, não tipo mãe arrependida, sabe? Mas eu percebo ainda a necessidade que se tem. Então, eu continuo nele e ele não é fácil de carregar ainda. Eu não sei se um dia vai ser, mas por mais que eu tenha muitas mulheres me agradecendo, ainda assim é pesado, porque em box eu recebo mulheres que estão querendo se matar naquele exato momento, mulheres que estão sendo estupradas, mulheres que estão sendo espancadas mesmo, sabe? Então, mulheres que são da igreja e que o marido é da igreja e chega em casa e estupra elas. Então, assim, eu recebo muito, recebo foto delas ensanguentadas. Então, tem muita coisa séria. Muita coisa séria e muita coisa ligada à cultura do estupro, homens que estupram e aí a mulher não aborta porque o aborto não é legalizado, porque isso é contra a religião. Então, assim, muita coisa séria mesmo, sabe? Então, do que eu boto ali é um pouco mais light, porque a sociedade, ela realmente não está pronta ainda, sabe? E eu espero um dia conseguir ir aprofundando. Eu considero que ainda estou na superficialidade, porque quando eu fui começar a aprofundar em um ou outro depoimento, foi bem difícil, as mulheres não conseguiam. Então, ok, voltei para depoimentos assim mais light, mas espero poder um dia aprofundar cada vez mais, porque é muita maldade que acontece com nós mulheres, viu?
É verdade. Você falou, a sociedade não está preparada, né? A sociedade não está nem preparada para a mulher que diz que não quer ter, porque aí, vamos pensar, é um estágio anterior. A mulher tem, óbvio, o direito de decidir que não quer, e aí ouve cada coisa, né? Eu já ouvi, eu não tenho filhos, tá, Carla? Eu já ouvi coisas do tipo, mas você é egoísta. Uai, egoísta com o quê? Se essa criança...
É a sua vida.
Nem nasceu ainda. Como eu estou exercendo o egoísmo com algo que nem existe ainda? Então, a sociedade não está preparada nem para ouvir uma mulher dizer não, imagina para o pós, né? Depois que nasce,
isso,
né?
Isso. Inclusive, uma das pautas de grande importância que a mãe arrependida defende é o direito de não ser mãe. E sim, se você sente que não quer ser mãe e for... Olha, não posso te dar certeza, mas aí tem uma grande chance de você se arrepender, de gerar essa disfuncionalidade no seu filho futuro, entendeu? Ou em você mesma. Então, assim, eu tô aqui segurando essa disfuncionalidade da minha filha no futuro porque eu tenho muito trabalho de autoconhecimento, porque realmente eu entendi. Agora, muitas mães que vão desavisadas, se arremessam nessa maternidade compulsória porque sofre a pressão da sociedade, é devastador. É devastador. Então, sim, eu defendo as mulheres que não querem ter, defendo com unhas e dentes, porque elas são patologizadas. Narcisismo não tem nada a ver. Narcisismo é uma patologia muito séria, que não tem nada a ver com essa questão da mulher não querer ser mãe. 99% das mulheres que não querem ser mães é porque não querem ficar invisíveis, é porque não querem ter os seus direitos cancelados, porque é isso que acontece, tá? E se você não tiver, quanto menos poder aquisitivo você tiver, se você for preta, então, aí é que você vai ser cancelada mesmo. Então, assim, ai, Carla, você tá exagerando. Não, não tô exagerando, existe um negócio chamado estatística, tá? Eu tenho essas estatísticas para dar, né? A cada 10 minutos uma mulher ou menina é estuprada, 56 crianças todos os dias ficam grávidas por estupro, são proibidas de abortar. Então, assim, a cada hora 30 mulheres sofrem agressão física. E isso das mulheres que denunciam, que vão à polícia denunciar, fora aquelas que estão em silenciamento, que o número é muito maior. Então, é muito importante mesmo, é um tabuzão ainda. Você vê como a gente está. Imagina, até o mês passado foi quando foi autorizada, foi sancionada a lei para as mulheres poderem fazer laqueadura sem autorização do marido a partir de 21 anos. Olha o nível que a gente se encontra, gente.
Uhum.
É muito grave, entendeu? Então, realmente, a mãe arrependida, ela vem para dizer, olha, defendo vocês que não querem ter, e cuidem de nós e cuidem da sociedade, se empoderem. É isso. E aí, quando as mulheres resolverem não ter filho, o que vai acontecer com a sociedade? Aí é que vão nos ouvir. Aí é que a gente vai conseguir criar leis e uma realidade que seja menos massacrante para as mães.
Para onde a gente corre? Tem essa questão, né, Carla, da maternidade compulsória. Como a gente desconstrói isso? Eu acho que uma das maneiras é o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, levando o tema, mas é falar mais, é discutir, é levar esse assunto para o nosso cotidiano. A gente vai contribuir para que essa maternidade compulsória, por exemplo, seja mais abordada?
Ou abordar pelo meio da arte, como vai fazer a Carla com a peça dela, né?
É isso, queridas. A gente tem que falar através de todas as áreas da sociedade. Então, assim, eu estou falando através da minha obra artística e também do Instagram, que acaba sendo uma plataforma de desilenciamento através de depoimentos. Mas, assim, pautas, políticas públicas que falem sobre isso cada vez mais. Filósofos, né, na academia, por exemplo, cada vez mais teses, doutorado, pós-graduação, tudo que seja falando sobre esse assunto, a gente está cada vez mais. Ontem foi um depoimento lindo, porque justamente uma das mulheres que decidiu não ser mãe assistiu a peça na estreia, chorou bastante, e é assistente social, trabalha com saúde pública e está escrevendo a tese dela de pós-graduação sobre esse assunto, sobre a não maternidade, sobre o arrependimento materno. E isso vai virar livro, e aí no futuro, né? Por quê? Porque a construção social da maternidade compulsória foi feita, por exemplo, através de Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo importantíssimo, que escreveu um livro chamado Emílio, e que nesse livro o Emílio casa com a menina que é a Sofia, e ele descreve a Sofia como a mulher deve ser submissa, deve dedicar os filhos e o marido 24 horas por dia a fazer a felicidade do lar, deve ficar enclausurada em casa. Esse livro, então, é reproduzido. Napoleão Bonaparte, por exemplo, se inspira em Rousseau, na época ele é imperador, é um político, coloca um artigo, que é o artigo 206, que sanciona a autoridade do marido. Então, tudo isso foi realizado com político, com filósofo, com leis, com advogado. Agora, a gente tem que fazer tudo de novo. Desconstruir com políticos, com leis, com advogados, com filósofos, com os artistas. A gente vai ter que fazer toda essa nova construção através da nossa boca, já que a gente está cada vez mais ocupando as cadeiras de política, ainda bem pouco, mas cada vez mais, econômico, social, já que a gente está colocando nossa cabeça para fora e nossa voz para o ar, cada uma na sua área, você com esse podcast, eu com a minha, né? E assim a gente vai transformando a construção mentirosa, porque imagina, Coelho Neto foi quem escreveu o poema que diz a famosa frase: ser mãe é padecer no paraíso. Agora veja, o que Coelho Neto sabe? Nada, mas Coelho Neto ocupou a segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras. Então quem sou eu, Carla Tenório, uma ninguém, para falar do cara que ocupou a segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras? Sou eu, Carla Tenório, porque eu tenho um outro, porque eu sou mãe e porque eu posso não ser nada, mas eu sou mulher e ele sabe muito menos do que eu a respeito disso. Então, é hora da gente falar com Coelho Neto, querido. querido. Obrigada, mas você não sabe disso.
Senta lá. Senta ali na cadeira, Coelho Neto. Espera aí.
É isso, é hora de uma mulher ocupar. Não dá pra ocupar a segunda, porque a segunda já é dele, infelizmente. Mas é hora dela ocupar a 45ª e dizer, ok, ser mãe é uma cagada, e aí vocês precisam saber sobre isso. E aí, obviamente, a mulher vai se arremessar em direção à maternidade sabendo do que é formar um cidadão. Ser mãe é formar um cidadão. Para desimpactar ao máximo a destruição desse planeta que está acontecendo agora. É basicamente isso,
né? É isso. É sobre isso, né, Carla? Vamos falar para o nosso ouvinte da peça, ela está em cartaz, está circulando. Como está sendo esse processo?
Vai ganhar muito patrocínio, empresa de telefonia.
Isso. É isso. A gente está num primeiro momento da peça, que é um momento pocket, um momento que a gente fez assim, para poder levantar o espetáculo, que foi contemplado por um edital em Niterói, chamado Comentão. Ela já está esgotada até o fim da temporadinha, curta temporada de setembro, vendeu todos os ingressos já. Não tem como, né, nem divulgar aqui para essa temporadinha, mas sim, vamos nos lançar ao mundo, ao Brasil, a temporada do Rio, ainda estamos produzindo e é bem-vindo, patrocínio, com certeza precisamos, teatro é feito de boca a boca, para a gente poder realizar as próximas temporadas.
Beleza, Carla Tenório, que está à frente aí do movimento Mãe Arrependida, atriz, mãe, produtora, escritora, acima de tudo mulher.
É.
Né? A gente não tem um meme que circula na internet que é a mulher não tem um dia de sossego. E é verdade, né, Carla? É disso que estamos falando. Obrigada, viu?
Obrigada demais também pela oportunidade de falar sobre esse assunto. E é isso, é disso que estamos falando. É de mulher, não só mãe. A mulher, ela realmente sofre um ataque muito grande. Não é vitimismo, não sou radifem. Realmente a gente construiu a nossa sociedade assim, com um grave erro de desrespeito mesmo à mulher e é a mulher hoje o portal aí para o mundo continuar, pelo que eu estou entendendo. Então a gente precisa, a pauta feminista ela está ligada principalmente, uma coisa que é muito importante dizer, ao antirracismo. Não existe feminismo sem antirracismo, tá? E eu acredito que o feminismo ele contempla todas as outras pautas também, porque é da onde tudo começa, né? A mãe. Então, acho que é importante a gente voltar a olhar pra isso, viu? Obrigada.
Obrigada a você, Carla. Um beijo, tchau.
Um beijo, tchau.
Bárbara, depois desse relato forte da Carla, a gente pode começar aí, nós que não somos mães, nós duas, a gente começa a ter a dimensão aí do quanto é importante ela e todas as outras mulheres que têm esse sentimento falarem, verbalizarem e compreenderem, né, que não estão sozinhas, não são as únicas nessa situação de arrependimento.
Ainda mais nessa fase de julgamentos que a gente está vivendo na sociedade brasileira, né? Não se pode dizer nada que esteja ali um pouquinho fora da curva.
Ser apontado,
que
né?
Que já vem 7 pedras é muito pouquinho. Já vem aí um caminhão de pedras. Como a Carla, né? Diz o que sente, o que sentiu e como ela fez para superar esse sentimento.
E agora a gente chama a nossa próxima convidada. Ela vai falar com a gente aí sobre as questões psicológicas e como também a maternidade é um momento que mistura inúmeras emoções, sentimentos, hormônios. A vida da mulher muda completamente, da família, do seu companheiro, da sua companheira também muda, mas quem tá gerando aquele ser ali é uma montanha russa de sentimentos, emoções, aprendizados. Por isso a gente chama a nossa próxima entrevistada de hoje.
A nossa conversa agora é com Tássia Souza Emídio, professora do Departamento de Psicologia Clínica na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Professora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast.
Ah, muito obrigada a vocês pelo convite. É sempre bom compartilhar o que a gente está realizando aqui na universidade.
Professora, a gente tem visto um movimento aí relativamente grande de mulheres dizendo que se arrependeram de ser mães, muito em função de uma ideia muito romantizada em relação à maternidade que a sociedade muitas vezes impõe a nós, mulheres. De fato, temos uma visão ainda muito romantizada aí em relação ao que é ser mãe, né?
Sim, eu acho que a gente ainda tem muito enraizado socialmente esse ideal do amor materno que foi construído como uma estratégia mesmo política, econômica, em torno da mulher e do lugar social da mulher, e isso reverbera até os dias atuais, né? Então, a partir da construção, daquele olhar de uma mãe cuidadora, amorosa, totalmente disponível para a criação dos filhos, a gente teve muitas mudanças no papel social da mulher, mas que foram agregadas a esse olhar. E aí a gente vê toda uma dificuldade de conciliação desses diversos lugares e de responder a essa idealização, né? A essa demanda do que é ser mãe na nossa sociedade. E isso faz com que muitas mulheres entrem, né, em estados de sofrimento, uhum, e tragam essa questão, né, de mães arrependidas, de que elas se arrependeram da maternidade por não conseguirem responder a essas expectativas.
E além disso, a gente pode falar que fisicamente, a gente sabe que o corpo da mulher muda muito, principalmente um carrossel aí de emoções nesse momento da maternidade. Temos relatos de muitas mulheres que sofrem com depressão pós-parto, isso não é algo raro de acontecer. É, fisiologicamente, psicologicamente, a gente pode dizer que essa questão do arrependimento materno é algo que passe ou de fato não? Não tem nada ali, ah, porque é do momento. Ela pode de fato ter se arrependido e ponto. É um fato. Como a Bárbara me ensinou aqui um ditado, é o que é e pronto. Pode ser isso, professora?
Eu trabalho no viés da psicanálise, uhum, né? E aí, as questões, elas não são únicas, né? Não, não é um ponto. Então, a mulher tem uma transformação hormonal grande, né, na gestação e no puerpério, que é um momento muito importante dessa mulher ser cuidada, ser escutada, né, porque traz mudanças importantes, mas existe todo um processo, né? Então, se a gente for pensar a depressão pós-parto, ela tem uma resposta hormonal também de um momento, mas a depressão, ela é um sintoma social também. A gente, uhum, pode olhar como algo que se configura nessa sociedade. Uhum. E aí você pode olhar essa mulher que está ali vivendo dificuldades no cuidado com os filhos, que tem dificuldades de ter uma rede de apoio, que dê sustentação para sua experiência, que está vivendo toda essa desregulação hormonal, né, e que ainda tem que responder um ideal, né? Então, que ainda tem que responder a essa mãe perfeita que vem nesse ideal social, ela entra num estado de sofrimento. E aí vem essa questão do arrependimento. A gente sempre que conversa, né, com mães arrependidas, a gente tem grupos aqui na universidade, tem diversas pesquisas sendo realizadas sobre isso, a gente percebe que esse arrependimento, ele está muito conectado a uma dificuldade de conciliação entre esse ideal materno e os desejos femininos, que são plurais e que não são olhados na sociedade hoje dentro dessa pluralidade.
Eu acho que deve ser muito complicada. Não sou mãe, mas uma coisa que eu observo, já vi relato de algumas mães também, é que a partir do momento que essa mulher anuncia a gravidez, é como se ela, aquela pessoa, deixasse de existir e tudo ao redor é para a criança, em prol da criança. Ninguém quer saber se ela almoçou, se ela comeu, é porque a criança precisa ser bem alimentada. Depois, quando a criança nasce, todo mundo vai visitar a criança, e essa mulher, pro seu marido ali, pro seu companheiro ou companheira, deixa de ser aquela pessoa, é só alguém que tem que amamentar o filho. Então eu acho que também seja muito complicado essa questão. É como se esquecessem aquele ser humano e ela só tivesse nascido para dar a vida a outro, né?
Sim, porque a identidade feminina, ela foi muito vinculada à maternidade ao longo da história, né? Uhum. Então, a maternidade passa a ser um marco de legitimação, de reconhecimento dessa mulher no status social, e acaba como se anulasse toda essa questão do feminino, da mulher, uhum, que ela é, dos desejos que ela tem, do cuidado que ela necessita, principalmente ainda nesse momento de construção de uma parentalidade, de uma conexão com os filhos. E você sabe que é muito interessante, porque a gente faz pesquisa, né, no laboratório que eu coordeno aqui, e nós fizemos uma pesquisa com mulheres que abandonavam o mundo do trabalho, tinham um recorte específico, porque eram mulheres que tinham essa possibilidade, uhum, de manutenção econômica da família, e abandonavam, e elas falavam para o exercício exclusivo da maternidade. E isso nos chamou muita atenção, porque era como se precisasse como se fosse incompatível. Para ser mãe, eu precisasse ser exclusivamente mãe.
Agora, professora, a gente conversando com algumas dessas mulheres, a gente nota o seguinte, esse arrependimento, na verdade, a gente nem nota, elas verbalizam isso. Esse arrependimento não quer dizer, necessariamente, que essas mulheres não tenham amor pelos seus filhos, né? Uma coisa não exclui a outra. E aí, tentar achar um equilíbrio no que significa esse arrependimento, como lidar com essa criança que é amada, mas ao mesmo tempo é uma maternidade que exige, como a gente está falando até agora aqui, exige uma série de outros fatores. Essa exclusividade aí de maternidade no mundo que a gente vive é praticamente impossível, né, para milhões de mulheres. Como encontrar esse equilíbrio aí? O que é possível vivenciar em relação a essa maternidade, mesmo arrependida?
Olha, é justamente isso, né? Mães arrependidas não necessariamente não amam seus filhos, não cuidam deles ou não estão vinculadas a essa experiência, mas trazem a explicitação de um sofrimento materno que talvez muitas mães não possam falar. Não se sintam autorizadas a falar ou se sintam muito culpadas em explicitar esse sentimento. O caminho para lidar com essa questão, eu penso muito socialmente, né? Que a gente ainda vai precisar de algumas gerações para conseguir possibilitar que essas mães vivam uma experiência de maternidade plural. Porque eu acho que a questão está na desconstrução dessa idealização da maternidade e uma abertura para a possibilidade de olhar várias formas de parentalidade que vão se construindo na nossa sociedade, entendendo que isso é um processo, né? Então, esse tornar-se mãe, ele não é algo que vem, eu engravidei, me tornei mãe. Ele é um processo vincular, construído nessa relação entre a mãe e o filho, que é atravessado por esses imperativos sociais. Então, acho que quando a gente, enquanto sociedade, começa a discutir essas questões, a gente está participando de um processo de transformação que se dá pela desconstrução desse ideal materno, para uma abertura de olhar, né, as várias possibilidades de exercício da maternidade que não são exclusivas, integrais. Essa mulher, ela tem outros desejos, ela tem outros campos da vida que também são importantes e que quando você desconstrói esse ideal, você consegue entender que há uma compatibilidade.
E a questão do arrependimento é só uma das dezenas ou sei lá quantas situações que as mães passam, porque algumas passam pela questão da síndrome da péssima mãe, né? Ela até queria, não é o caso do tema que estamos tratando hoje, mas ela se sente culpada ou de não conseguir na cabeça dela dar o melhor para o filho ou a filha naquele momento, ou não sei se o relacionamento dela, o casamento se desfez, caramba, meu filho e minha filha vai crescer sem ninguém aqui do meu lado, e elas se culpam tanto também, que é uma pressão. Eu acho que essa mulher, essa mãe, ela carrega muita culpa, muita mágoa, o que obviamente não vai fazer nada bem para ela. São muitas questões que envolvem a maternidade, né, professora?
Sim, e tem muito desse lugar muito central, né, da mãe. A gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem uma maioria de famílias monoparentais femininas e constituídas de mulheres pobres, né, que foram abandonadas pelo parceiro e cuidam dos seus filhos sozinhos. Sim. Então, a gente tem um recorte social importante para pensar essa questão, que é justamente isso, né? E aí, sobre essa mãe, que tem situações muito diversas desse exercício de maternidade na nossa sociedade, que é uma sociedade muito desigual, recai o mesmo ideal de amor materno, né? Então, que ela tem que estar ali, dedicada, participar da vida escolar, que ela tem que trazer o sustento, que esses filhos precisam estar muito amados, cuidados. E aí você fica pensando, como que isso é possível? Como que toda essa valorização desse ideal, ele não pensou as várias possibilidades que se apresentam? Por que que isso está acontecendo? E aí a gente vai percebendo que isso traz culpa, né? Que isso traz muito sofrimento. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa durante a pandemia com mães, né? Então, a vivência das mães do isolamento social. Aí você já tem outro recorte, que é que mãe que pôde fazer o isolamento social? E aí a gente fez essa pesquisa de modo longitudinal. Então, a gente entrevistou essas mães no começo da pandemia, nos três primeiros meses, e depois de um ano, a gente voltou a entrevistá-las. E depois desse um ano, a gente teve uma porcentagem de cerca de 75% de mães que foram recorrer à medicação por conta da sobrecarga que elas vivenciaram no período pandêmico, né? Então, a gente vai percebendo tanto que há de sobrecarga sobre esse papel materno idealizado.
Agora, professora, muitas pessoas podem se perguntar nesse momento, mas como fica a cabeça da criança, né, desse filho ou filha, quando sabe que a sua mãe se arrependeu? Qual é a relação que essa mãe precisa estabelecer com esses filhos, claramente, para que ele cresça sabendo dessa condição, né, que é uma condição real, que está aí na sociedade, sem também se sentir culpado, né? Porque muitas vezes alguns filhos se sentem culpados, olha, minha mãe não queria ter sido mãe e eu tô aqui. Para não criar esse ruído nessa, né, relação entre filhos e mães. O que é possível? É possível dialogar, ser verdadeiro com essa criança e também expressar, ok, eu me arrependi, mas eu te amo incondicionalmente? Tem essa relação, esse diálogo, é possível?
Olha, a gente pensa, né, que as funções parentais, e a gente tem feito uma discussão muito importante, que é discutir a parentalidade, né? O conceito de parentalidade, ele é antigo, mas ele tem sido retomado nas discussões atuais, justamente para trazer essa, a gente falar numa pluralidade do cuidado dessas crianças, que não são exercidos necessariamente por um pai ou por uma mãe, mas também por uma rede que compõe os cuidados dessa criança, que também é muito importante. E em famílias onde existe, né, onde a gente tem um pai e uma mãe, que essas atividades de cuidado, amorosas, possam ser compartilhadas, que desconstrua essa centralidade do papel materno. Mas quando a gente pensa na criança, essas funções parentais, né, então esses cuidados nesses estágios iniciais, eles são cuidados muito importantes para a constituição de quem esse sujeito vai ser no mundo, como que ele vai confiar nesse mundo, como que ele vai se posicionar. E aí o arrependimento, como a gente já falou, ele não necessariamente é uma falta desses cuidados parentais. Esse sofrimento materno, ele não é sentido só pelas crianças que suas mães verbalizam o arrependimento. Sim. Ele é sentido pelas crianças num todo. E o que eu penso, assim, e que a gente tem tentado construir muito com as mães que vêm para atendimento, é essa ideia de que, assim, elas podem ser as mães que elas conseguem construir nesse vínculo com os filhos. E que isso traz um alívio. Então, assim, essa mãe que vai sair para trabalhar e que diz assim, olha, eu só vou trabalhar porque eu vou ganhar dinheiro para trazer para casa, que ela pode olhar para esse trabalho e dizer assim, olha, eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Porque trabalhar é importante para a gente ter o nosso sustento, mas trabalhar também é importante para a mamãe, né? Então, nesse sentido dessa mãe poder se apresentar inteira num vínculo materno-filial, para além desse ideal, ah, a mamãe gosta só de ficar com você e quando ela vai trabalhar ela sofre muito. Então, acho que é a possibilidade da mãe se apresentar como uma figura que ama, né, que está ali, mas que tem seus outros desejos, outras esferas da vida que ela gosta muito de cuidar e que a gente espera que isso seja possível no mundo hoje.
E qual o primeiro passo, professora? Porque em alguns temas a gente, óbvio, né, a maioria deles fala para procurar uma ajuda profissional, nesse caso um psicólogo, alguém ali que te dê um suporte, você entenda o que está acontecendo. Em outras situações a gente também sempre fala, ah, conversa com um amigo ali, alguém próximo, até para te acompanhar, até essa ajuda profissional. Só que nessa situação eu acho que essas mulheres têm muito medo, né, de serem apontadas, nossa, o que vão pensar se souberem que eu me arrependi? Ou eu tô com esse sentimento de que não era bem o que eu pensava. Nesse caso, a primeira sugestão aí que a gente dá para quem nos ouve nesse momento, tá acompanhando esse tema pela primeira vez e talvez esteja sentindo isso, é ir direto num psicólogo, num profissional, ler mais um pouco a respeito do tema. Como fazer?
Olha, eu sempre penso que é uma transformação gradual. Por exemplo, esse podcast está discutindo esse tema, já é um pontinho nesse processo de transformação. A gente está produzindo conhecimento sobre isso na universidade e levando para outros espaços, é outro pontinho. Porque se a gente acreditasse assim, que toda mulher em sofrimento pudesse ter acesso a um serviço de saúde mental para ser cuidada, isso é um mundo ideal. Né? Com o desmonte da saúde pública que a gente vem vivendo no nosso país, a gente sabe que não há condições desse cuidado e que muitas mulheres, quando procuram, não são escutadas, né? Não são ouvidas, são medicadas, como se fosse um ajuste. Olha, toma esse remédio aqui e se reajuste a essa condição. Não fale disso, não toque nesse ponto, você tem que se. Então, eu acho que essas mulheres que estão em sofrimento, acho que o primeiro passo, elas poderem ser ouvidas em vários espaços. Essa possibilidade de falar sobre esse tema, ela é um passo nesse processo de transformação. Claro que aquelas que têm uma possibilidade de um cuidado, né, vão se sentir mais acolhidas, vão ter essa possibilidade, mas não é a única saída. Eu acho que existe um movimento importante na nossa sociedade, que eu falo assim, escutem as mães, escutem essas mães do lugar de fala delas, escutem essas mães na pluralidade do exercício da maternidade. Então, isso em qualquer esfera, em qualquer espaço, porque a gente vê isso reproduzir até em espaços de cuidado de saúde mental. Então, chega uma mãe sofrendo e você quer restaurá-la naquela condição de maternidade, e esse não é o caminho. O caminho é justamente a gente poder escutar essa mãe do seu lugar, entendendo como que ela está vivendo essa experiência e quais são os caminhos possíveis para ela lidar com isso. Só que a gente tem que entender que aquele sofrimento daquela mãe, ele não é um sofrimento individual. Ele é coletivo. A gente está falando de uma maternidade que passou por um processo de transformação da identidade feminina na nossa sociedade e que precisa ser remodelada também, que precisa ser pensada também, né? Então, isso é muito importante da gente fazer, e eu acho que aí é uma questão da escuta coletiva, de poder olhar essas mulheres nos seus vários lugares. Por exemplo, uma questão é a relação da mulher com o trabalho. Né? A relação da mulher com o trabalho, ela é conflituosa. Mas por quê? Porque os espaços de trabalho também não olham para essa mulher mãe, também não fazem esse exercício. E isso gera mais sofrimento. Então a gente tem várias esferas para conseguir pensar esse processo de transformação.
É, ouvindo a senhora falar, me vem à mente a ideia de que a culpabilização do feminino é até para quem não tem filhos. Né? Eu conheço várias mulheres, acho que me incluo nesse grupo, que optaram por não ter filhos e mesmo assim ainda sentem uma certa culpa. Será que eu fiz uma opção correta? Será que, né? Tem essa sempre dúvida, porque é uma avalanche de perguntas, né? De culpas em relação a nós mulheres que optamos por não ter filhos, de que a frase mais comum é: você não vai ser uma pessoa completa. Então você se culpa até por não ter essa suposta completude.
Meu Deus, não sou completa.
Eu
e agora?
Eu não sou completa e aí não fiz o download total. E aí, conversas como essa, eu acho que são interessantes. Essas mulheres, inclusive, assumirem isso publicamente para outras mulheres que também não quiseram ter filhos. Essa ideia de que a mulher precisa ter filhos, a chamada maternidade compulsória, também precisa ser uma discussão mais aprofundada na nossa sociedade, né? Até porque são muitas culpas em cima desse feminino, né, professora?
Sim. Olha, a gente fez, né, orientei uma pesquisa sobre mães que não queriam ser mães, e os discursos dessas mulheres eram ambivalentes, né? Então aparecia justamente isso, olha, é uma possibilidade de escolha, porque a gente está falando de um feminino que se transformou e hoje eu posso escolher, hoje eu posso falar, mas ao mesmo tempo eu sofro com isso, porque eu me sinto cobrada, eu sinto que eu não sou completa, que eu não trouxe alguém para o mundo. Algumas traziam assim, ai, quem vai cuidar de mim depois? Né? Trazendo até essa relação de dependência materno-filial. E aí essa dificuldade de falar sobre isso, sobre essa escolha, e de ser reconhecida enquanto mulher a partir dessa escolha, traz justamente isso. Essa ideia de que o enraizamento da maternidade como um valor pessoal e social reverbera não só naquelas que são mães, mas no feminino como um todo. Então, por exemplo, a escolha pela maternidade como se fosse algo automático, obrigatório, e um não olhar para as diferentes possibilidades de investimento que foram se abrindo para as mulheres e que podem fazer com que elas falem, né? Olha, não quero. Não quero ser mãe, esse destino é um que eu não escolhi. E aí eu acho muito interessante, né, que falar sobre, olha, eu não quero ser mãe, é muito tabu.
Sim,
né?
É.
Então, ah, não aconteceu, ah, eu priorizei outras coisas e depois eu envelheci, e aí eu não pude ter. Ou não, olha, eu não quero, isso não faz parte do meu caminho. Então eu falo assim, quando perto do Dia das Mães, né, me procuraram para falar sobre a não maternidade. E aí me perguntavam, por que as mulheres não querem ser mães hoje? E aí eu dizia, elas não querem ser mães porque hoje elas podem.
É.
Elas podem falar que elas não querem. Isso é um passo importante, né? Então, quebrar esses ideais tradicionais da maternidade ainda muito enraizados e olhar para o destino do feminino, que é amplo, que é plural, que ela pode escolher. Mas hoje é muito difícil olhar isso. E eu acho que nesse momento da sociedade que a gente está vivendo, né, de um recrudescimento, de uma moral social, dessa questão da família e de uma família muito no modelo tradicional, isso tem sido mais pesado para as mulheres ainda.
É muito curioso porque quando um homem decide não ter filhos, de um modo geral a sociedade olha ele como uma pessoa segura. Olha como ele é seguro, ele tomou uma posição. Quando é a mulher, ela é insegura. Assim, a oposição já vem de cara. Olha como ela é insegura. Ela
egoísta.
É, o egoísmo, eu já ouvi isso também. É algo da insegurança, tá? No campo da insegurança dessa mulher não saber o que ela quer para a vida. E quando é um homem, não. Ele tomou posições, ele tem posições claras.
Firme, planejado,
firmes,
né?
É um planejado, é uma pessoa planejada. Que é muito aí o que a gente já falou até agora, né? De o feminino sempre nesse lugar de questionamento. A mulher é sempre questionada pelas suas decisões, sejam elas quais forem, né?
Sim, e é toda a lógica de controle pela qual se constituiu esse lugar social da mulher. Então, a gente pensa, o primeiro lugar reconhecido socialmente que a mulher teve foi o da maternidade.
É.
E ainda numa vinculação muito religiosa, né? Muito dessa ideia de uma mãe santa com um bebê no colo. E o quanto isso é difícil, justamente porque isso também sustenta um lugar confortável para o masculino. Então, essa ideia, assim, olha, essa mulher tá ali, ela ganha, com o surgimento da burguesia, ela ganha a chave da casa e passa a ser responsável, e nunca mais ela pode soltar a chave da casa. E, na verdade, ela pode, porque ela pode compartilhar essa chave da casa com as pessoas que compõem esse grupo, que ela vai chamar de família, esse grupo vincular dela, né? Mas o quanto esse processo ainda é muito difícil nessa nossa sociedade que vem construindo, né, uma quebra desse olhar do patriarcado, dessas normas sociais padronizadas, que vem se abrindo para uma diversidade, mas que nos estudos que a gente realiza aqui, a gente acha que a gente já caminhou, mas a gente tem muito a caminhar. Porque isso ainda está muito restrito a uma esfera da sociedade aberta a essa reflexão. E que tem acesso a essa possibilidade de reflexão. Né? Porque eu falo que a informação ela é uma possibilidade de transformação social. E a gente sabe que ainda é um grupo muito restrito da nossa sociedade que tem acesso à informação e que tem a possibilidade de refletir sobre essa informação que recebe. Né?
Professora Tássia Souza Emídio, muito obrigada por esse bate-papo. Aprendemos muito, com certeza. Nossos ouvintes aqui gostaram bastante. Parabéns pelo trabalho de vocês na Unesp. E eu espero que você volte mais vezes aqui para outros temas também. Já fica convidada para a próxima, viu?
Ah, tá certo. Muito obrigada, né, pelo convite, pela possibilidade de conversar, né, sobre esse tema que é central nas nossas pesquisas aqui. E a gente espera, né, que a gente fala que são algumas gerações, mas que a gente vá construindo com o tempo um caminho mais acolhedor para a mulher na nossa sociedade.
É isso, tomara, né?
Tomara.
A gente batalha para isso.
Sim.
Muito obrigada, professora. Até a próxima.
Obrigada, meninas.
Tchau.
Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Termina aqui mais um Jabuticaba Sem Caroço, Francine Augusto.
Descaroçamos um tema polêmico.
Muito polêmico. A gente espera que ele esteja agora mais levinho para o nosso ouvinte, mais palatável no sentido de que é possível que isso aconteça e que essas mulheres sejam respeitadas nos seus direitos, nos seus sentimentos, né? E que outras mulheres possam aí, talvez, ouvir o nosso podcast e repensar de fato se elas querem ser mães, se essa maternidade é um desejo ou se essa maternidade é uma imposição da sociedade.
Nada de maternidade ou então também paternidade compulsória. Pessoal, por hoje acabou, mas segunda-feira estamos de volta. Você pode acompanhar esse podcast, que é um podcast da Sputnik Brasil, no site sputniknews.com.br ou então na sua plataforma, o seu tocador de podcast preferido.
Tocador de podcast é bonitinho, né?
Tocador.
Tocador de podcast.
Estamos onde também, Bárbara?
Estamos no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter.
É isso aí. Até segunda com mais um tema de economia a ser descaroçado,
vamos
Bárbara.
Vamos descaroçar a economia. Aquele tema que eu, Bárbara, adoro.
Um beijo.
Só que não. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.